Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes presentes nesta sessão e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sob a proteção de Deus e em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa anual da 10ª legislatura. Comunico a todos que as sessões da Câmara Municipal de Juara são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, a sessão será transmitida amanhã às 20 horas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Registro a presença dos vereadores Zé Galvão, Léo Boy, Wellington Martins, Marta Dalpiaz, Mônica Costa, Eduardo Box, a minha presença, a presença do vereador Heraldo Marquito e da senhora presidente Sandy. A quórum, senhora presidente.
Comunico aos senhores vereadores que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste pelo Facebook, YouTube e que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos anos.
Obrigada, vereadora. Ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 5/6/2023.
Ata da 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Aos 5 dias do mês de junho do ano de 2023, às 19h30, reuniram-se os membros que compõem o Poder Legislativo Municipal. A presidente cumprimentou todos os presentes e também aqueles que estavam acompanhando a transmissão da sessão através das redes sociais. Em seguida, o primeiro secretário, vereador Luciano, verificou o quórum, constando a presença de todos os parlamentares. Sob a primeira secretaria, foram lidas as atas da 6ª e da 12ª sessão, 6ª sessão extraordinária e 12ª sessão ordinária, ambas realizadas no dia 22 de junho. Postas em discussão foram aprovadas. No pequeno expediente foram registrados os documentos a saber: Ofício Circular 04 de 2023, da Prefeitura de Juara, Ofício 72/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ofício 03/2023 do Conselho Municipal de Assistência Social, Ofício 33/2023 da Universidade Aberta do Brasil, Ofício 04/2023 da Igreja Assembleia de Deus, indicações protocoladas, indicação 44/2023 e 45/2023 da vereadora Mônica Costa, indicação 12/2023 da vereadora Marta Dalpiaz, indicação 7/2023 e 8/2023 do vereador Wellington Martins. Concedido o uso da tribuna aos vereadores no pequeno expediente, se pronunciaram os vereadores Wellington Martins, Geraldo Marquito, Mônica Costa, Marta Dalpiaz, Eduardo Box, Zé Galvão. No grande expediente foram lidas as seguintes proposituras: processo 268 de interesse da Prefeitura de Juara, processo 259 da Prefeitura de Juara, processo 269 da Prefeitura de Juara, processo 270 da Prefeitura de Juara, processo 271 da Prefeitura de Juara, processo 272 da Prefeitura de Juara, processo 273 da vereadora Marta Dalpiaz, processo 261 de interesse da mesa diretora com assinatura do vereador Zé Galvão, processo 262 de interesse da mesa diretora junto ao vereador Zé Galvão, processo 264 de interesse da mesa diretora junto ao vereador Zé Galvão. Processo 263, interessada Mônica Costa, protocolo 767 de interesse da vereadora Sandy. Em ato contínuo, constatou-se quórum, passou-se a ordem do dia, foram lidas as matérias em pauta. Regime de urgência número 30 de 2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Projeto 3.2.2023, posto em votação, foi aprovado em votação de regime de urgência por unanimidade. Projeto 3.3.2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o regime de urgência 3.5.2023, ao projeto Decreto Legislativo 16.2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado o requerimento de dispensa dos pareceres de número 36/2023 ao projeto de lei 16/2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em única discussão o projeto de decreto 16/2023, matéria em si. Colocado em votação, aprovada por unanimidade. Apreciado o regime de urgência 37/2023 ao projeto de decreto 17/2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Apreciado requerimento de dispensas pareceres 38/2023 ao projeto de decreto 17/2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Foi posto em votação o decreto 17/2023, matéria em si e única discussão, aprovada por unanimidade. Apreciado o requerimento 03/2023 da vereadora Mônica Costa, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Apreciada a moção de aplauso 1/2023, posto em votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a ordem do dia, passou-se as considerações finais, onde os vereadores Marta Dal Piazza, Wellington Martins, Zé Galvão, Mônica Costa, Heraldo Marquito, Léo Boy, Eduardo do Box e Sandy se pronunciaram. Não havendo mais vereadores inscritos, agradeceu a presença de todos e convidou a população para a próxima sessão. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão.
Obrigada, vereador. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Tá bom. Processo 274/2023, protocolo 891. Interessado Jânio Burato, presidente da ADONEP de Juara, solicitando uso dos espaços físicos e equipamentos da Câmara para a realização do seminário de negócios no dia 1º de julho de 2023, das 8 às 19 horas. Processo 275/2023, protocolo 892. Interessado Conselho Tutelar de Juara, ofício 6/2023, encaminhando o relatório estatístico dos casos no período de 1 de maio de 2023 a 31 de 5 de 2023. Comunicado de pedido de licença do deputado Juarez Costa. Senhor prefeito, a par de cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que no período de 120 dias, de 30 de maio a 30 de setembro de 2023, estarei licenciado, mas no meu gabinete continuamos à disposição. Neste período, a deputada Flavinha assume o mandato. Certo do proverbial atenção, antecipo os agradecimentos e renovo os protestos de estima e distinta consideração, assinado o deputado Juarez Costa, com cópia a presidente Sandy de Paula.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, vereadora Marta Dal Piazza.
Eu só queria aproveitar a oportunidade do pequeno expediente para cobrar do prefeito municipal uma atenção especial ao trecho da rua Curitiba ali, que liga São Geraldo à Avenida Ayrton Senna. Nós sabemos que a única alternativa à Avenida Rio Arinos que dá acesso à Ayrton Senna é aquele trecho da rua Curitiba ali. E eu sou moradora nas proximidades ali, está insuportável. O trânsito ali é intenso. Eu espero encarecidamente que aquele trecho ali seja contemplado com pavimentação esse ano, porque nós estamos vivendo uma situação ali complicada. Há um desvio do trânsito pesado da avenida, os caminhões cortam para evitar o sinal ali entre a Ayrton Senna e a Rio Arinos, e o fluxo de veículos ali é intenso o dia todo. Então, eu peço para o prefeito municipal que olhe com carinho os moradores daquela localidade ali, já que nós também merecemos pavimentação, né? Eu já lutei por pavimento em tantos bairros aqui de Juara e gostaria muito de ser contemplada com asfalto, porque a gente sabe que isso é importante, é qualidade de vida, né? principalmente numa via que é tão movimentada quanto aquela. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook, WhatsApp, Rádio Tucunaré e a vocês que estão presentes. Senhora presidente, fiz um ofício para a Secretaria de Cidade, junto com o Planejamento, que façam o rebaixamento de rede, que lá na rua Cazu, no Santa Cruz, bem no final da rua, precisa colocar mais um poste para poder levar a iluminação pública. Também fiz mais uma vez um ofício na rua Florença, no bairro Jardim Itália. Aquela rua toda também não tem nenhuma lâmpada para clarear para aqueles moradores. Também fiz um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente notificar o proprietário de um terreno na rua 8, no bairro Santa Cruz, no número 200W, onde o terreno está abandonado há muito tempo, cheio de capim, madeira, e onde os vizinhos relatam que tem cobra, rato, barata, escorpião e alguns elementos se escondendo à noite, fumando entorpecente nesse local. Também fiz um ofício de secretaria dessa casa, que foi feito semana passada, para o prefeito municipal fazer um projeto de iluminação nas avenidas do distrito de Águas Claras. Também fiz um ofício hoje da Secretaria dessa Casa para a Prefeitura arrumar a rua Padre Antônio, ali no bairro João de Barro. A rua está interditada, dando transtorno para os moradores saírem das suas residências devido à valeta grande. Também fiz outro ofício para a Secretaria de Cidade poder estar ali arrumando aquelas ruas em volta ali do Morro do Ibama, onde tem várias ruas que estão cheias de buracos, os moradores estão cobrando ali melhoria naquelas ruas ali também, mais iluminação também. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Boxe. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Pessoal, público que nos ouve, nos assiste através das redes sociais. Carlinhos, amigo patriota, mais uma vez boa noite. Faz presença nessa casa, juntamente com a tua esposa. Senhora presidente, a gente está sendo bastante cobrado aí pela população a respeito dos reparos nas estradas, sabido que já está sendo feito por várias estradas já em andamento. Tem uma equipe trabalhando lá na região da linha Boiguará, da linha Pindorama, e a gente está sendo cobrado aqui pela estrada da Esperancinha, onde é um fluxo muito grande de caminhonete, de carro menor, tendo em vista que a estrada de Juara a Águas Claras está com um movimento de caminhão muito grande, um trânsito de caminhão pesado muito grande. E essa linha da Esperancinha é uma saída, é um braço de saída para veículos de menor porte. E o pessoal está nos cobrando o mais rápido possível que seja feito esse levantamento, essa arrumação ali naquela estrada do Esperancinha. E conversando com o secretário Toninho Araújo, a equipe do TUT está trabalhando lá na linha Pindorama, segundo informações e o cronograma de trabalho, saindo daquela região do Pindorama, vai entrar na estrada do Braguinha e também vindo ali na estrada da Esperancinha para fazer esses reparos, que é muito proveitoso para quem sair de caminhonete, de carro baixo, carro pequeno. Não precisa sair daqui na Águas Claras pela linha principal, que é onde o fluxo de caminhão grande, caminhão pesado está muito grande, poeira está muito grande, e essa válvula de escape ali ajuda muito. Eu tenho passado bastante ali para ir para a região do assentamento, e a gente vê que ali é uma alternativa muito boa para esse pessoal que precisa ir para Águas Claras e para a Norte, aí saindo desse fluxo principal da estrada. Então a gente já cobrou o secretário, conversei com o prefeito Carlos Sirena também, e está imbuído de fazer o mais rápido possível, terminar esse reparo lá na linha Pindorama, para que venha ali fazer os reparos da estrada, tanto do Braguinha, como também na estrada da Esperancinha. Por enquanto é isso, uma boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Quero pedir ajuda do Vando para a gente retransmitir aí umas imagens que eu preparei ainda na última semana. A primeira é para a gente relembrar o tanto de trabalho que nós tínhamos em 2021, quanto a situação aí do bairro Porto Seguro. era diariamente os pedidos de manutenção, nós sofríamos muito com as chuvas, e aí depois desse recurso aí, fruto aí do trabalho, especialmente da vereadora Mônica, junto ao prefeito Carlos Sirena, esse recurso do deputado federal Juarez Costa, esse é o cenário que nós encontramos aí no bairro Porto Seguro, que é de extrema relevância para nós. Vamos mostrar o próximo bairro que também tinha uma grande demanda aí de solicitação, que era no bairro Cruzeiro do Sul, que também diariamente nós tínhamos demanda, e até o ano aí de 2023 a obra está em andamento, uma obra que agora está num ritmo interessante para a população e para os moradores do bairro Cruzeiro do Sul. E aí, ainda para esse ano de 2023, nós estamos recebendo várias reclamações ainda dos moradores do bairro Parque Alvorada. Então, ali algumas imagens da rua Várzea Alegre, que é uma rua que é um problema seríssimo para o bairro. Tem um videozinho também, Wanda, eu gostaria que você mostrasse. Em Juara, essa é a situação de algumas ruas, de um dos bairros que nos preocupa ali, nas imediações da escola José Dias. Essa é a situação da casa de uma professora da Unemate, que tem uma residência ali. Além de sofrer com as chuvas, né, ela sofre também no período da seca, com a rinite que ataca, né, porque nós sabemos a situação de poeira. E aí, muito nos cobram sobre a situação de nós, sim, o município de Juara está se dedicando aí à situação dessas duas obras, Porto Seguro e Cruzeiro do Sul. Se somadas, aí já passa de 5 milhões a contrapartida que o município de Juara deu a essas obras, mas até o presente momento a gente não tem colocado em prática algo que os vereadores já aprovaram aqui na Câmara, que é a possibilidade do prefeito pegar um recurso de 18 milhões junto à Caixa Econômica Federal, que é um recurso do Finisa. Então, o Poder Legislativo, eu enquanto vereador, os colegas vereadores, nós já autorizamos o prefeito Carlos Sirena, em virtude da boa saúde econômica e financeira do município de Juara, a acessar esse recurso aí de 18 milhões para o município de Juara, poder pavimentar esses bairros que ainda não têm pavimentação, como o centro da cidade, aí nas imediações José Dias, um dos bairros mais antigos aí do município de Juara.
Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhora presidente. Quero aqui agradecer a presença. Hoje você está com honraria, né, presidente? A sua avó Ivone, sua mãe, a dona Rosângela, sejam bem-vindas. Bom, Carlão, né, sua esposa que está aí nos acompanhando desde a semana passada. Eu quero aqui começar, eu trouxe aqui, será que você consegue por aí para mim, Wando? Hoje foi feito o pagamento do recurso do valor de 1,5 milhão, né, está na conta do município. Esse recurso aí foi compromisso com o deputado Juarez Costa, junto aí o nosso prefeito, né, via saúde, e está pago, está na conta, dia 12 de junho. Então, mais uma vez, o nosso deputado federal honrando aí conosco. E, como a presente passou aí, o nosso secretário leu, o Juarez está de recesso. Mandou até o ofício para dar um tempo para ele, né? Então, vamos incomodar a Flavinha. Para quem não conhece, a Flavinha, ela é vereadora de Colíder. Conheço ela aí desde 2014, onde tive o prazer de conhecer junto com a Smiley, dona Sam, que também foi vereadora e candidata a deputada federal em 2014. E, com grande alegria, eu fico contente da Flavinha estar assumindo. A Flavinha Sandy, é como você, teve a coragem de disputar uma eleição e ficou como suplente. E o Juarez contribuiu aí, ela é a terceira suplente, se eu não me engano. E ele abriu para a Flavinha estar assumindo durante quatro meses. E ela está lá em Brasília, representando como mulher, como deputada federal da nossa região aí do norte do estado do Mato Grosso. Então, Flavinha, eu quero fazer a indicação, quero que a secretaria manda aí ofício, pedindo aí três retro, que até hoje não chegou aqui em Juara, nesses 3 anos que a gente está precisando, 3 caminhão caçamba e também um valor de 1,250,000. Sendo 200 mil para a educação, 250 mil para a educação, quero já colocar a indicação aqui lá para o colégio da Catuaí, e 50 mil para a gente estar colocando também ali no Colégio da Águas Claras, e o valor de R$1 milhão para a gente estar trabalhando na saúde. Boa noite.
Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Ao primeiro secretário para a leitura dos documentos e proposituras apresentadas.
Protocolo 895, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa 08-2023, que modifica o artigo 5º do projeto de resolução 10-2023, que institui as sessões itinerantes na Câmara Municipal de Juara. Protocolo 896, interessada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 09-2023, que modifica os incisos 1º dos artigos 70 e 71 da Lei 1656-2005, alteradas pelo artigo 1º do projeto de Lei Municipal 30-2023.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, portanto, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Estão registradas a presença do vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dal Piazza, vereadora doutora Mônica Costa, vice-presidente, vereador Eduardo Box, vereador Luciano Oliveto, primeiro secretário, e a presença da presidente vereadora Sandy, e a minha presença, senhora presidente. Portanto, acordo.
Obrigada. Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Ao primeiro secretário para a leitura das matérias em pauta.
Processo 271/2023, protocolo 882, de autoria do prefeito municipal de Juara. Projeto 32/2023, autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar da outras providências. Crédito adicional suplementar proveniente do excesso de arrecadação. Pareceres favoráveis das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo, matéria em única discussão, regime de urgência aprovado em sessão ordinária no dia 5/6/2023.
Em discussão, o projeto de lei municipal 032/2023. Vereadora Marta Dal Piazza.
Na última sessão ordinária, nós aprovamos o regime de urgência desse projeto de lei, e aí na terça-feira as comissões se reuniram e fizeram parecer em conjunto, liberando esse projeto, que é uma abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação, que é importante para a saúde. Nós sabemos que parte desse recurso aí é uma emenda da deputada Janaína Riva e vai fazer a diferença aí na saúde do município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxi.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 032/2023. A matéria será encaminhada para sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 272/2023, protocolo 883, autor Prefeitura de Juara, projeto 33/2023, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial das providências. R$28 mil, sendo anulação de transporte escolar do ensino médio, material de consumo, para transferência do recurso ao transporte escolar do ensino fundamental para acesso e permanência à educação básica. Pareceres favoráveis em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação, comissões de finanças, orçamento e fiscalização, comissão de obras e serviços públicos, agroindústria, comércio e turismo, matéria em única discussão. Regime de urgência aprovado na sessão ordinária no dia 5/6/2023.
Em discussão, o projeto de lei municipal 033/2023. Vereadora Marta Dal Piazza.
Esse projeto de lei foi amplamente debatido nas comissões. Havia um entendimento por parte de alguns vereadores que a gente poderia utilizar uma área do município para servir de garagem para os ônibus escolares. Nós sabemos que os ônibus não cabem todos lá na garagem municipal, muitos ficam estacionados na rua. Aconteceu até mesmo de quebrarem retrovisor, para-brisa de ônibus. E aí nós chegamos a um consenso que o local escolhido, que já foi feito, uma dispensa de licitação, eu me informei lá no executivo, é um local que tem toda a estrutura que vai servir ao transporte escolar. Então, nós até sugerimos, né, e já fizemos um ofício por meio da comissão ao Executivo Municipal que providencie uma área do município que adapte preferencialmente onde era a antiga escola agrícola para servir de estacionamento para os ônibus escolares, né? Porque nós temos área, é importante que a gente dê essa atenção. Então, aprovamos nas comissões, né, essa abertura de crédito para alugar essa área, mas é interessante que o município, que o executivo, organize uma área pública do município, de propriedade do município, para servir de garagem para o transporte escolar.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de lei municipal 033/2023 e a matéria também será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
É só isso aqui? É só um protocolo? Ah, tá bom. Protocolo 896, autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 09 de 2023. Modifica o inciso 1º dos artigos 70 e 70A da Lei 1656 de 2005, alterados pelo artigo 1º do Projeto de Lei Municipal 30 de 2023.
Em discussão, a emenda modificativa 09 de 2023. Isso. Vereadora Marta Del Piaz.
Na verdade, nós fizemos uma alteração porque o texto não esclarecia quando é que seria recebido esse jeton. E aí foi feita uma alteraçãozinha para ficar claro que é por reunião, né? Quando o membro da comissão estiver presente na reunião, ele recebe o jeton. É só para esclarecimento, para ficar bem claro no corpo aí da lei.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a emenda modificativa, a mesma está em votação. Vereadora Marta Del Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto está aprovada a emenda modificativa 09 de 2023 e ela será incorporada ao projeto de lei municipal 030 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 269 de 2023, protocolo 880, de autoria do Poder Executivo, projeto 30 de 2023, que altera a redação da lei municipal 1656 de 20 de abril de 2005, que institui o regime próprio de previdência social no município de Juara e dá outras providências. Pareceres favoráveis em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio e Turismo e matéria em única discussão, com regime de urgência aprovado na sessão ordinária dia 5/6/2023.
Em discussão, o projeto de lei municipal 030 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
Esse projeto de lei, ele prevê que se pague, né, um jeton, uma gratificação para os membros das comissões aí da Previdência. Nós sabemos que o Executivo Municipal, em todas as comissões, eles têm muita dificuldade de arregimentar servidores para fazerem parte dessas comissões. Então, a forma de você despertar o interesse do servidor é pagar uma gratificação. E por isso foi proposto essa gratificação de 4 UPFM, né, que vai dar um valor de quase R$200, para incentivar os servidores a participarem, já que essas comissões da Previdência, elas são importantíssimas, porque elas tratam, né, da gerência, de como é gerido os recursos que vão para a Previdência e que futuramente vão pagar a aposentadoria dos servidores municipais.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir o projeto, mesmo está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovado o projeto de lei municipal 030 de 2023 e a matéria será encaminhada à sanção. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 895, de interesse da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 8 de 2023, modifica o artigo 5º do projeto de resolução 10, que institui sessões itinerantes na Câmara Municipal de Juara.
Em discussão, a emenda modificativa 08 de 2023, vereadora Marta Dal Piaz.
Senhora presidente e os colegas vereadores, nós fizemos uma emenda no projeto que institui aí as sessões itinerantes, porque havia uma palavra que colocava obrigatoriamente 3 sessões itinerantes no ano. Nós sabemos que a lei vai ser aprovada, nós temos aí só meio ano aí para ser cumprido essas 3 sessões obrigatórias. E nós sabemos também, temos que nos adequar à realidade, que o ano que vem é um ano político, é muito mais difícil da realização de sessões fora da sede do Legislativo. Então, nós só retiramos a palavrinha obrigatoriamente, e aí, se no transcurso aí, a gente conseguir realizar as 3, ótimo. Se não, a gente não fere a lei, porque ela propunha que seria obrigatório, né?
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir a emenda modificativa 08 de 2023, a mesma está em votação. Vereadora Marta Dal Piaz.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Esta presidente também é favorável, portanto, está aprovada a emenda modificativa 08 de 2023, será incorporada ao projeto de resolução 010 de 2023. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 248-2023, interessada mesa diretora, projeto de resolução 10, que institui as sessões itinerantes na Câmara Municipal de Juara e da outras providências.
Em discussão, o projeto de resolução 010 de 2023. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora presidente, aprovo com bastante felicidade essa resolução, em primeiro lugar, porque eu sempre tive muita vontade que a gente conseguisse realizar alguma das nossas sessões em pelo menos os nossos distritos do município de Juara, né? Especialmente aí o distrito de Águas Claras e também o distrito de Paranorte. Então, com essa resolução, a gente vai poder colocar em prática aí e fazer já o primeiro agendamento de uma sessão itinerante. Uhum. E, obviamente, com bastante planejamento de tempo para que a gente possa divulgar, para estimular principalmente a participação da comunidade nessas ações, né? Porque é óbvio que no passado já aconteceram sessões itinerantes, mas a gente escuta um relatório, às vezes, muito ruim de que tinha pouca adesão. Mas eu acredito que nesse cenário, onde a gente percebe uma grande participação, tanto aí do distrito de Águas Claras, do distrito de Paranorte, sempre, tanto quanto as nossas visitas que nós temos feito com grande frequência, e também os assentamentos, né? Todas as linhas, linha 1, da linha 1 à linha 5, todas as associações estão frequentemente aqui na Câmara de Vereadores, ou seja, eles têm realmente encontrado aqui no Poder Legislativo a voz deles, e a gente fica muito feliz com isso. Então, espero que muito em breve a gente já possa realizar a nossa primeira sessão itinerante. Agora nós temos também o Jaú, né, que está todo pavimentado até lá, enfim. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, mas sempre com o apoio da comunidade. Eu acredito que se nós realizarmos aí uma sessão do Poder Legislativo em um dos nossos distritos, acredito que vai ter grande adesão desde que a gente faça essa divulgação com pelo menos aí 30 dias de antecedência à comunidade. E antes do período chuvoso, que isso dificulta muito o acesso de quem mora nas propriedades rurais ao distrito para assistir os vereadores lá, né?
Continua a discussão. Bom, esse projeto de resolução, ele vem de encontro com o que nós nos propomos em fazer aqui durante esses 2 anos aí da gestão dessa atual mesa diretora. E nós já tínhamos previsto no regimento as sessões itinerantes, mas elas não eram regulamentadas. Como vocês podem observar, a nossa sessão ela é feita por fases. A gente começa lá no pequeno expediente, tem a fala dos vereadores, depois tem o grande expediente, e agora a gente está na ordem do dia onde a gente vota os projetos. Então, para nós regulamentarmos essas sessões itinerantes, nós apresentamos esse projeto de resolução e ele torna as sessões menos rígidas, ele deixa ela mais flexível. Inclusive, aqui nós colocamos a possibilidade dos munícipes apresentarem as suas demandas durante a sessão, fazendo uso da palavra, inclusive. Então, por isso a importância dessa resolução, e nós queremos colocar em prática esse projeto a partir de agora. Obrigatoriamente, nós não vamos precisar mais, por conta da emenda, fazer 3 sessões anuais. Mas quanto mais sessões itinerantes nós fizermos, melhor para nós estarmos em contato com a população, ouvindo as demandas, olho no olho, cara a cara, e não somente através das redes sociais, porque a gente sabe que sempre tem moradores da Paranorte, da Águas Claras, assistindo aqui as nossas sessões, comentando, mandando nos comentários as demandas deles, mas a gente quer estar mais próximo da comunidade através desse projeto de resolução. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de resolução está em votação. Vereadora Marta Dal Piazza.
Favorável.
Vereadora doutora Mônica Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Boxe.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, portanto está aprovado o projeto de resolução 010/2023. E o mesmo será promulgado. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 250/2023, protocolo 815, interessada à Comissão de Defesa do Direito da Mulher, projeto de lei 15/2023, que dispõe sobre o direito de toda mulher ter a presença de acompanhante nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde localizados no município de Juara.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo 015/2023. Vereadora Marta Dal Piazza.
Na verdade, esse projeto de lei, ele só vem legitimar um direito que a mulher já tem por lei federal e lei estadual. A lei municipal, ela reforça o direito das mulheres entrarem numa consulta com acompanhante. É uma forma da gente proteger a mulher, já que muitas vezes a gente tem visto, graças a Deus, nada aqui em Juara, mas nas mídias a gente tem visto que alguns médicos já praticaram abusos com as suas pacientes. Então, estar acompanhado é uma garantia para a paciente. E também uma escolha, porque se ela não quiser acompanhante, é um direito dela. Mas a lei permite que ela tenha, sim, um acompanhamento nas consultas.
Continua a discussão. Eu quero parabenizar a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, na pessoa da presidente, vereadora Marta Dal Piazza, vereadora doutora Mônica Costa e a nossa advogada aqui da casa, doutora Gisele, que compõe essa comissão, por ter apresentado esse projeto. E o vereador Luciano Oliveto também faz parte, desculpa, Oliveto, esqueci. Esse projeto, ele é muito importante. Hoje a gente já sabe que existe lei federal, se eu não me engano, a lei é de 2005, que garante o acompanhante às mulheres durante o parto, seja parto normal ou cesárea. Então, o acompanhante, ele tem direito de estar ali com a gestante durante esse trabalho de parto e pós-parto. E aqui elas estão ampliando esse direito para além disso, para o acompanhamento do pré-natal, por exemplo, acompanhamento das consultas ginecológicas. E isso é extremamente importante. Na verdade, essa discussão ela foi amplamente debatida no ano passado, inclusive, acredito que foi a deputada Janaína Riva que apresentou esse projeto a nível estadual o ano passado, porque nós vimos um caso horroroso em que uma mulher foi violentada enquanto estava sedada, durante um exame, uma consulta, algo assim, não me lembro exatamente. Então, isso foi amplamente debatido e agora as vereadoras estão aqui apresentando esse projeto para as vereadoras e o vereador Luciano Oliveto e a doutora Gisele estão apresentando esse projeto para garantir, dar mais esse direito às mulheres aqui no nosso município. Parabéns a vocês pela iniciativa. Continua a discussão. Vereadora Marta Del Piaz.
Só para ilustrar, nós temos um caso famoso, né, de um médico que era um médico das celebridades, que fazia reprodução assistida, né, que abusou de centenas de mulheres no consultório. Então, essa lei é uma proteção às mulheres para que elas tenham tranquilidade quando vão a uma consulta ou fazer um exame ginecológico. Porque só quem é mulher sabe o quanto é constrangedor alguns exames que nós temos que passar. Então, aquelas que se sentem confortáveis em ter um acompanhamento, elas terão esse direito no município de Juara.
Continua a discussão. Só fazendo uma correção aqui, que eu confundi, eu me embananei aí a Comissão de Defesa das Mulheres com a Procuradoria da Mulher. A doutora Gisele faz parte da Procuradoria da Mulher e não da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, corrigindo aqui, os membros são vereadora Marta Del Piaz, vereadora doutora Mônica Costa e vereador Luciano Oliveto. Desculpa. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o mesmo está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 015 de 2023 em primeira votação. O projeto passará por segunda votação na próxima sessão, provavelmente. Próxima matéria, senhor secretário.
Processo 249 de 2023, protocolo 809. Interessada a vereadora Marta Del Piaz, projeto de lei 16/2023, que institui a campanha Agosto Verde de conscientização da segurança digital nas escolas municipais no município de Juara. Matéria em primeira discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo 015 de 2023. Vereadora Marta Del Piaz.
Ao apresentar esse projeto de lei, a intenção é que as nossas escolas, elas desenvolvam um trabalho de formação dos nossos jovens, crianças e jovens, para o uso das redes sociais. Nós sabemos que essa geração que está aí, ela já nasceu conectada, né? E eles utilizam amplamente as redes sociais. Então, é importante que na escola a gente oriente essas crianças e esses jovens para o uso consciente das redes sociais. Nós temos visto, e a gente aqui pode falar com muita tranquilidade, adultos que utilizam as redes fazendo cyberbullying com todas as pessoas. Quem é pessoa pública sabe muito bem o que é isso, né? O cyberbullying é muitas vezes disseminar mentira, disseminar montagens fotográficas, né? E isso é corriqueiro nas redes sociais. É importante que a gente eduque as nossas crianças e jovens para fazer bom uso das redes, né? Porque muitas vezes a gente acha que a rede social, que a internet é terra de ninguém. E muitas pessoas fazem nas redes aquilo que não fariam pessoalmente, né? Então, o trabalho nas escolas é para a gente demonstrar aos nossos jovens que nas redes a gente tem que ter tanto compromisso quanto tem pessoalmente, né? O lema da campanha do Agosto Verde é delete essa ideia. E na lei propõe, por exemplo, que os poderes utilizem a cor verde para demonstrar, né, que nós estamos num mês de conscientização do bom uso das redes. assim como fazer palestras nas escolas, né? E eu acho que isso é fundamental. Cada vez mais a gente tem visto que as redes sociais elas têm sido utilizadas de uma maneira muitas vezes criminosa. E quando você dissemina uma mentira em rede social, Zé, muito dificilmente você vai conseguir desmentir. Não há meios, você pode até recorrer à justiça por difamação, calúnia, mas é muito difícil você reverter uma mentira que foi contada em redes sociais. Então é importante que a gente eduque as nossas crianças para saberem usar com responsabilidade as redes sociais. Porque eu duvido quem aqui já não foi alvo de uma mentira que foi amplamente divulgada em redes sociais por pessoas que não se identificam, né? O mais importante é isso. Elas não utilizam o seu nome, né? Elas usam fakes. E tem uma palavrinha que combina bem com o cyberbullying, que é o hater. Né, que é aquele que usa um codinome, um nome falso, para detonar as pessoas que ele não gosta em rede social. E aí, nós que somos adultos já sofremos, imagine crianças nas escolas sofrendo bullying. Hoje mesmo, eu entrei em uma sala de aula, um aluno veio e falou, professora, olha aqui o que estão fazendo com fulano. Eles trocam o nome da rede de internet da escola e colocam um termo ofensivo, fulano baleia, fulano gay, como uma forma de depreciar a pessoa e de fazer bullying. Então é importante que a gente atue nesse sentido. E a gente começa lá com os pequenininhos da nossa rede municipal, para que eles sejam adultos mais responsáveis do que esses que estão aqui hoje.
Continua a discussão. Quero parabenizar a vereadora Marta pela proposição. Nós estamos vivendo em momentos muito complicados, realmente, com o uso da internet, porque, infelizmente, muita gente não sabe usá-la bem. Na verdade, a usa de maneira maldosa e prejudicando outras pessoas. E hoje a gente tem visto um crescente número de suicídios no nosso município, inclusive entre jovens. E eu acredito que muito disso vem do mau uso das redes sociais, da internet, que causa aí transtornos nos adolescentes e jovens, nas crianças, e até transtornos irreparáveis que levam essas pessoas à tentativa de suicídio, à automutilação e até o suicídio. Então é importante a gente educar as crianças de fato para o bom uso das redes sociais e do que nós temos à disposição. Nós sabemos que o futuro é esse. Hoje a gente já tem a inteligência artificial que está ganhando todas as plataformas, ganhando o mundo. Daqui uns dias, até nós corremos o risco de sermos substituídos pela inteligência artificial. E nós precisamos educar essas crianças para que elas estejam preparadas para o que ainda está por vir. Se a gente não sabe lidar com o que a gente tem hoje, como que a gente vai lidar com toda a tecnologia que estará à nossa disposição daqui a alguns anos? Então é importante fazer essa análise, fazer essas campanhas que esse projeto de lei propõe. Parabéns, vereadora. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, o projeto de lei do Legislativo 016 está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 016 de 2023 em primeira votação. O projeto passará por segunda votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Protocolo 273, interesse da vereadora Marta Del Piazza, projeto de lei legislativo 17/2023, que disciplina o estabelecimento de caminhões, carretas, ônibus e veículos similares no entorno de escolas e creches do município de Juara. Matéria em primeira discussão.
Em discussão, projeto de lei do legislativo 017/2023, vereadora Marta Del Piazza.
A ideia de propor esse projeto de lei é no sentido de proteger as nossas crianças e jovens nas escolas públicas do município de Juara e também particulares. O projeto nasceu a partir de uma situação posta lá na Escola Oscar Soares. Nós tínhamos um caminhão que estacionava todos os dias no mesmo local ao longo da semana e eu conversava com o Dimutran para que orientasse o proprietário que estacionasse em outro local, porque é um local de travessia de jovens, de adolescentes, né? E nós chegamos a uma situação tal que durante a noite o caminhão no escuro acabou servindo de esconderijo de adolescentes fumando maconha, né? Então, como forma de garantir a segurança dos jovens, a gente só quer disciplinar o estacionamento de veículos grandes no entorno das escolas. Ninguém aqui quer atrapalhar carga e descarga, não tem a intenção de impedir que alguém estacione esporadicamente. É só no sentido de proteger as nossas crianças numa situação como essa. Porque eu cobrei várias vezes o Dimutran e a fala que eu recebi é que nós não tínhamos uma lei municipal que regulamentasse essa situação. Então a lei vem para regulamentar, né, e disciplinar e orientar. A intenção não é multar ninguém, não é penalizar ninguém. É apenas para que o Dimutran tenha, né, uma lei para que ele possa chegar num proprietário de um caminhão desse e conversar para que ele não estacione mais. E eu acredito que o Dimutran já fez esse diálogo, inclusive o caminhão deixou de estacionar lá na frente da escola, mas no período noturno o diretor e o coordenador se viram às voltas de lidar com aquela situação ali, de virar um ponto de uso de maconha ali no escurinho entre o caminhão e o muro da escola.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam se manifestem. Portanto, está aprovado o projeto de lei do Legislativo 017 de 2023 em primeira votação e o projeto passará por segunda votação. Próxima matéria, senhor secretário.
Não há mais matérias em pauta, senhora presidente.
Obrigada. Portanto, agora passamos às considerações finais. O primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Eduardo do Boxe.
Tá bom, chora.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes, boa noite, presidente. Para variar um pouco, foi movimentado o esporte dessa cidade esse fim de semana, né, Zé? E eu fico muito feliz em estar vindo nessa tribuna para falar de esporte. Porque se eu estou falando é que está acontecendo. E se está acontecendo esporte, é que está acontecendo coisas boas na nossa cidade. Porque o esporte é uma das melhores ferramentas da gente poder educar também, ajudar a educar nossas crianças e adolescentes perdidos nesse mundo do bullying, da droga, de todo lugar. É a ferramenta mais barata que existe para cuidar de tudo isso. Quando eu falo de esporte, eu falo de educação, segurança pública, principalmente saúde. Então, fico muito feliz em estar vindo falar dos resultados que nossa cidade teve em alguns eventos esportivos e do que vem, o que vai vir acontecer. Peço ajuda do meu amigo Vando, para que coloque a primeira foto, Wanda, é do fisiculturismo. Essa aí é o José Júnior, da Academia Iron Gold. Ele foi campeão na categoria 83 quilos da etapa estadual. O Júnior, muitas das pessoas acham, ele acredita que seja um dos únicos a praticar esse esporte na cidade. E fico muito feliz. Uma cidade no interior do Mato Grosso, 800 quilômetros da capital, nós temos um representante do fisiculturismo sendo campeão e com vaga para o Mr. Olympia, que é um dos maiores eventos de fisiculturismo do mundo, é uma enorme satisfação, né? Eu acredito que muitas pessoas acham que ficar no palco não é esporte, mas o que esse cara rala aí com alimentação, com treino, com tudo mais, ter que trabalhar, Ele tem os meus parabéns. Júnior sabe que pode contar sempre comigo e com essa casa também. E agora posso estar falando sobre o karatê. Olha lá, o nosso amigo Edson Santana, sensei faixa preta, o homem é sensacional também, estava aí. Eles foram em Lucas do Rio Verde esse fim de semana, né, Ed? Onde foram 17 atletas daqui da cidade, foram comandados pelo CC Everaldo, que ele é o mestre dos mestres, né, o Ed, posso estar falando assim, é o mago, ele é o Mr. Miyagi do Karatê Juarense, e junto com o mestre Rodrigo, com o CC Rodrigo e com o CC Edson Santana. Ao todo trouxeram 11 medalhas, sendo 2 ouros, 5 pratas e 4 bronze. Então, é assim, é um esporte também que temos, assim, dizer, não é tão adepto quanto ao futebol, mas é um esporte que dá resultado para a nossa cidade. E vocês estão vendo aí o resultado que trouxe para a nossa cidade. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, volto a falar da minha felicidade, em estar dizendo sobre esses eventos esportivos, né, Suan? Você também, que é um admirador, vive lá junto... Você, Fernando, e esse fim de semana foi corrido, né? Porque também teve, Vando, se puder colocar, a segunda Copa de Basquete, que teve até a emenda desse vereador. Foram 9 cidades envolvidas, 19 times inscritos. No infantil feminino, a nossa cidade ficou em terceiro lugar. No infantil masculino, ficamos com o segundo lugar. No juvenil feminino, em terceiro lugar. No juvenil masculino, em segundo. O adulto feminino em segundo lugar e o adulto masculino campeão. Esse adulto campeão é maravilhoso de ver esses meninos jogando. Tive a oportunidade de estar sempre ali prestigiando nas quadras. E falo para você que me senti quase numa NBB, que é de basquete nacional. E o Fabinho está fazendo um grande trabalho com o basquete. Parabéns aí, professor. Pelo seu trabalho junto ao basquete, sabemos que nós todos ali da secretaria sabemos que nós temos que melhorar também outras coisas, mas isso é fruto de garra e dedicação de todos vocês aí. E parabenizar a Secretaria de Esporte por todos esses eventos acontecendo. Eu quero, em especial esse fim de semana, o Cleitinho, que é um funcionário ali da secretaria. O menino ralou, rapaz, e foi pro campo, viu, Zé? Teve campo final de semana também, começando agora. E o homem tava no campo, tava no basquete, tava ajudando os meninos a saírem pro karatê. Então, esse menino aí tá de parabéns. Parabéns, Cleitinho, pelo seu empenho e pela sua dedicação. Só poucos sabem o que você trabalha e quanto você merece cada vez mais. Poucos sabem. No mês de maio, nós tivemos aproximadamente 15 eventos de esportivo, coisa quase metade do mês com eventos esportivos. Isso mostra a grande força do nosso esporte que está crescendo. Eu fico feliz porque sou um esportista, amo o esporte e estou aqui pelo esporte também. E quero dizer que amanhã o meu aluno Gabriel, ele iniciará no Jardim América, terça e sexta-feira, às 19 horas, lá no ginásio, a nossa extensão do nosso projeto da Associação Juarense de Boxe. Então, terça-feira, amanhã, às 19 horas, lá no Jardim América, o instrutor será o Gabriel. E é isso aí, semana passada foi em Novo Horizonte, com o Eduardo, que é um aluno meu, e agora no Jardim América. São 14 anos fazendo esse trabalho social, eu deveria estar gerando frutos, né, Ed? Assim como o CC Everaldo tá criando os frutos dele, e meus alunos estão aí para disseminar o bem e levar o esporte a todos os cantos da nossa cidade, mesmo sabendo quão difícil é. E... para dizer a todos vocês uma boa noite, fiquem com Deus, pratiquem esporte, pratiquem vida e leve seus filhos às quadras, tênis e tudo mais.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereador. Boa noite, Carlos. Obrigado pela presença. Oi. Nossas visitas ilustres já foram embora. Mas hoje eu queria pedir para a secretaria dessa casa um ofício para fazer para mim amanhã, que façam um tapa-buraco em frente do colégio do Alvorada 2, que é Maria Requena, que tem uns buracos muito feios. Até está ruim de estacionar, na realidade, lá. Então, aproveitar e fazer um tapa-buraco ali antes que comece a chover de novo. E já que falou em chuva, eu espero que o nosso prefeito esteja já providenciando o asfaltamento também, a drenação daquela água da Robson e da Várzea Alegre, porque a gente já vai aqui para 3 anos na promessa, então eu acredito que não pode passar desse ano, porque senão a cobrança vai ser pior do que esses outros todos os anos, porque já teve dinheiro em conta da época das outras legislaturas, que é nosso amigo a Marta, o Marquito, o próprio Léo, que foi designado já na época 700 e alguma coisa de reais para aquela obra. Então, eu acho que já passou da hora de fazer e aquele povo parar de sofrer naquela localidade ali, que a gente é muito cobrado. E também, é lógico, tem que agradecer também, agradecer o serviço que está sendo feito nas estradas, principalmente da Águas Claras, que está ficando o serviço bom. O que é bom tem que falar, mas o que é ruim também tem que falar. Tá? Era isso e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhora presidente, boa noite, colegas vereadores. Senhora presidente, hoje gostaria de falar um pouquinho fora até do contexto político. Hoje, dia 12 de junho, é dia especial, dia dos namorados. E eu gostaria de aproveitar esse momento especial aqui e dedicar esse dia a uma homenagem aí, mandar um grande beijo para minha namorada que há 12 anos está comigo, minha esposa, B. Reolon, que está lá em casa nos ouvindo, com certeza toda a sessão ela está nos ouvindo. E mandar a ela um grande abraço, um grande beijo dessa parceira de 12 anos que vem me tolerando. Mãe de 2 filhas lindas que eu tenho, que Deus nos deu, as 2 mais novas, e também, não porque mãe dos 2 mais adultos, que ela assim que nós se tornamos casados, ela teve a responsabilidade também de ajudar com os 2 mais velhos, e assim a responsabilidade e o respeito tanto deles com ela. Então gostaria muito de homenagear todas as mulheres aí, as namoradas, em especial a minha esposa que está lá em casa nos ouvindo. Parabéns pelo dia especial do Dia das Namoradas, dia 12 de junho. E não mais do que isso, senhora presidente, justamente no dia de hoje, 12 de junho, também parabenizar o meu primeiro filho, o Hélito Filho, que está hoje completando 30 anos de vida. Um rapaz que só tem trazido alegria, muita satisfação, e isso é muito gratificante para um pai, poder falar isso, um rapaz jovem ainda, já pai também, com muita responsabilidade perante a sociedade, tanto é que agora no próximo dia 30 ele está assumindo a presidência do Rotary Club de Rondonópolis, e isso mostra a real responsabilidade desse jovem. Então a gente fica muito satisfeito em ter um filho com a tamanha responsabilidade perante a sociedade, perante as famílias. Ele morou aqui em Rondonópolis também, quem teve a oportunidade de conhecer ele sabe do tamanho do garoto que ele é, o perfeito rapaz. Eu fico muito feliz de tê-lo como filho, que Deus me deu há 30 anos atrás, e hoje ele está completando, justamente no Dia dos Namorados, 30 anos. Parabéns, meu filho, o Wellington Filho, lá em Rondonópolis, que Deus te abençoe e te ilumine sempre, com muita sabedoria, que continue cada dia mais com responsabilidade, frente ao que você tem conquistado e que a sociedade tem lhe cobrado, e com certeza você dará resposta a tudo isso. Papai fica muito feliz e que Deus te abençoe sempre. Senhora Presidente, no dia de ontem estive juntamente com o prefeito Carlos Sirena na comunidade Santa Rita de Cássia, na linha 5, PA Vale do Arino. Uma grande festa lá naquela comunidade. Gostaria de parabenizar todos os envolvidos ali naquela comunidade, a família do Buiú estava toda lá, o prefeito Portos Gaúcho, também o Vanderlei estava lá, o sargento Donizete, vereador de Portos Gaúcho, estava presente. a Ana Paula, enfim, todos os colaboradores que, porventura, de uma maneira ou outra, ajudou aquela comunidade da linha 5, PA Vale do Arinos, com essa grande festa, que esse dinheiro, com certeza, sempre é revertido para a comunidade. Então, todo mundo que pode ajudar, a gente fica muito feliz. E a gente fez parte lá, a gente faz parte da região do assentamento, tivemos presente, marcando presença, tivemos na estrada, inclusive acompanhando o prefeito, vendo alguns pontos críticos, outros que já estão sendo solucionados na linha Beira Rio, e também lá dentro do assentamento. A gente fica muito feliz em ver, Zé Galvão, um ano de crise, onde o país, em apenas 6 meses, tanto perdido está na questão financeira, a população do nosso país, os produtores, pequeno, grande, médio, produtor, muita perca financeira, perca de capital, em tão pouco tempo para um governo de esquerda que está lá sentado fazendo um grande estrago e um grande desserviço à nossa população. Mas, mesmo assim, a classe produtora dá respaldo, dá resposta. É o que alavanca a produção, é o que alavanca o financeiro desse país, seja numa festa de comunidade, seja numa grande festa, como será a Crivale, como foi na Acricorte, em Cuiabá, na ProSoja, enfim, todas as entidades que movem o agronegócio, o resultado é certo, o resultado é gratificante, porque o pessoal abraça a causa e dá a resposta necessária que esse país precisa e que a comunidade precisa. No momento era isso, uma boa noite, tenhamos uma ótima semana e abençoada por Deus. Um grande abraço.
Próximo vereador inscrito, vereador Léo Boy. O vereador dispensou a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora doutora Mônica Costa.
Bom, eu quero pedir aqui para a secretaria, que eu acabei me esquecendo, a indicação, né, para a Flavinha. Eu conversei com ela via WhatsApp e reforcei o pedido, que na semana passada nós tivemos uma reunião aqui do pessoal da Feira Municipal, onde eles falaram que, na época da eleição, a deputada Janaína Riva, junto com a secretária Tetê Bezerra, fizeram um compromisso de estar dando barracas, né, para o pessoal da feira enquanto a reforma da feira acontece. Como eu não tenho mais portas abertas na CEAF, eu conversei com a Flavinha, que eu vi que ela estava na reunião com a Tetê Bezerra, né, para ela fazer uma força aí para conseguir essas 58 barracas. Né? Então, uma indicação aí de 58 barracas para a nossa deputada federal em exercício estar ajudando o nosso secretário Rafael Semensato a estar conseguindo essas 58 barracas aí para o município de Juara. Quero falar aqui, referente à fala da vereadora Marta e complementar também da vereadora Sandy. Infelizmente, né, Sandy, a internet ela tá um absurdo mesmo. Na nossa época, vou falar da minha, eu tô com 33 anos, o pessoal xingava a gente de baleia, porque eu sempre fui gordinha, né? Baleia, pneu de CBT, de tudo se xingava. Mas não tinha internet. Então lá na escola mesmo nós resolvia e pronto, acabou. Não tinha esse trem de bullying, né? Hoje, esse negócio da internet aí, rapaz, é complicado. Então, a molecada tem que tomar cuidado. Lá em casa, eu tenho meu enteado de 12 anos, o Betuel. Há 2 anos, ele não tem celular, não usa internet, só para quando é para fazer lá o treino do colégio, que ele usa no militar, e a gente fica de olho, porque tem que cuidar mesmo, que esse treino está um perigo. E, complementar a fala do nosso colega vereador Wellington, realmente, a gente vem sofrendo. Esses dias eu recebi várias mensagens dos meus amigos falando assim, o combustível abaixou, o diesel está 5,23. Gente, eu preferi o diesel 7,50, igual eu pagava o ano passado, e nós trabalhar igual nós trabalhava, do que agora está parado. Carlão aqui, você sabe, né, Carlão, você é motorista, sabe como que é o frete, a gente chora pelo diesel, só que a gente trabalhava. Hoje, eu não tenho folha de pagamento. Em novembro, eu dispensei nossos 20 funcionários. Meu pai, todo mundo aqui, eu acredito que sabe, ele explana madeira e mexe com gado. A madeira não está valendo nada e nem o gado. Nós estamos aí com pá carregadeira, 3 pá carregadeira parada, 2 skids parado, sem nenhum funcionário na folha de pagamento. E o diesel 5,23. Então eu preferia fazer igual fazia antes aí nos postos, pagar aí diesel, comprar aí 20 mil litros de diesel, pagar 7,50 do que tá 5,23 e eu não ter ninguém para fazer uma folha de pagamento e meu pai passar a dificuldade que ele está passando hoje, Não só ele, mas eu também. Porque vocês sabem, hoje eu estou aqui como vereadora, tenho o meu salário de vereador, mas não é o salário de vereador que faz eu manter a estrutura que nós temos hoje. Está tudo parado. Carlão, nosso caminhão está aí, ó, 5 meses sem fazer um frete. O caminhão caçamba. E o caminhão da Tora. Rodei essas serrarias todas pedindo serviço. Mas nada. Não tem nem frete para a Tora, porque não está explanando. Quem está explanando? Os felizardos, que tem que erguer a mão para cima, agradecer a Deus. Está lá com seus caminhãozinhos, a tranco e barranco, tentando fazer a folha de pagamento. Zé Galvão aqui trabalha com madeireira, ele sabe. Não está fácil. Então, assim, o gado. Todas as vezes que nós vendia uma carga de gado, só oferecia, mandava embarcar e vinha embora. Hoje eu tenho que pechinchar aí, para um comprar, vai lá olhar na fazenda e colocar preço. Então, eu não fico contente do combustível estar a 5,23 o diesel. Eu preferia estar como antes, pagar 7,50, vereador Boy, mas a gente trabalhar, fazer o giro e o trem acontecer. Boa noite.
Próxima vereadora inscrita, vereadora Marta Del Piaz. Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Concluindo minha fala sobre o FINIS, ou seja, a população que nos cobra, que me cobra especialmente sobre pavimentação aí em alguns bairros do nosso município, a alternativa já foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Juara e eu dei meu voto favorável. Eu acredito no FINISA, acredito que é um financiamento oportuno para o município de Juara resolver problemas aí como a falta de pavimentação no centro da cidade e também em ruas do Parque Alvorada, assim como no bairro Birajara. Irei fazer uma visita ao campo de futebol da Catuaí, qual eu fiz a disponibilização de uma emenda parlamentar para iluminar o campo de futebol da comunidade, e também agora reiterar à comunidade de Catuaí que eu fiz a destinação de uma emenda parlamentar para ajudar na construção do muro aí da escola desse distrito, uma vez que muitos caminhões pesados passam ali, uma escola que atende crianças e adolescentes e que se faz a necessidade de um muro ou de uma cerca para proteger as crianças ali que sempre fazem atividades no campo. Agora falando sobre saúde, eu fiz uma solicitação à secretária de saúde Maísa sobre os atendimentos de médico ginecologista no nosso hospital municipal, sobre quantos profissionais estão disponíveis aí para atender tanto em urgência e emergência obstétrica como também as gestantes desse município. Na semana passada, como de costume, sempre recebo gestantes aqui no meu gabinete na Câmara que trazem algumas reclamações sobre os atendimentos ginecológicos. Às vezes as consultas são muito rápidas, às vezes as gestantes saem dessas consultas sem a orientação de onde que elas irão fazer alguns exames. A secretária Maísa sempre, pontualmente, nos ajuda a resolver esses problemas e faz a orientação das equipes aí para que essas gestantes sejam atendidas da melhor maneira possível. No último dia 5 de junho, protocolei junto ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, um pedido e assinaram comigo o vereador Marquito, que estava nessa viagem em Brasília, a vereadora Mônica Costa, e nós fizemos o direcionamento aí para o prefeito Carlos Sirena fazer o lançamento de um pedido de uma patrulha mecanizada junto ao Ministério de Agricultura, uma vez que nesse atendimento o senador falou da possibilidade de fazer esse direcionamento ao município de Juara. Será uma grade aradora, uma plantadeira adubadeira e também um trator agrícola para investimento e direcionamento aí dessa patrulha mecanizada para um de nossos assentamentos. Hoje tive uma reunião na UNEMAT junto à secretária de Educação, à equipe administrativa da UNEMAT, para que a gente desse início ao planejamento do nosso curso de Direito em parceria aí com a Prefeitura Municipal de Juara, com apoio do nosso deputado federal Juarez Costa, que como vocês viram, a colega vereadora falou, Mônica, na data de hoje ele fez o depósito aí de R$1,5 milhão para investimentos na área de saúde e que muito em breve fará novos investimentos. Na ocasião de hoje, também convidei a secretária Fernanda a participar dessa reunião, onde nós tratamos sobre a possibilidade de a UNEMAT oferecer ao corpo de professores concursados da área de educação do município de Juara, o mestrado em parceria com a instituição, para que a gente possa contribuir para a qualificação e o aperfeiçoamento aí dos professores da rede municipal. De imediato, a UNEMAT, ela se dispõe a fazer essa parceria com o município, e o prefeito Carlos Sirena em breve irá se reunir conosco para que a secretária Fernanda apresente seu planejamento e vê qual que é a possibilidade. Se nós conseguimos aí de 10 a 15 vagas para que seja feito um processo seletivo aí entre os profissionais da educação concursados do município, para que a UNEMAT possa oferecer esse mestrado. Também recebemos a notícia aí no último final de semana de algo que já estava planejado aí para o próximo semestre, mas que foi antecipada essa reabertura do JBS. Nossa preocupação nesse momento, claro, o JBS ele vem para gerar emprego e renda para a população, são aproximadamente 700 postos de trabalho, e nós vereadores precisamos ficar atentos, porque o município terá uma grande necessidade de creches e escola em período integral, e hoje já temos falta de vagas, então precisamos estar atentos a isso.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, população que nos assiste via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhora presidente, desde já venho aqui agradecer à Secretaria de Cidade, um pedido já que eu fiz esses dias sobre arrumar a estrada lá do loteamento Casulo, onde semana passada eles estavam lá arrumando, onde estava uma situação muito precária, aquela a rua mestre lá do projeto Casulo. Espero aí que atende aí aquela outra lateral ali do aeroporto também, que também traz transtorno no tempo da chuvarada. Também, desde já quero agradecer ao prefeito Carlos Sirena aí, por ter começado aí, emendar aí o asfalto entre ali o fundo do cemitério ao Jardim América. E desde já, quero também cobrar do prefeito Carlos Sirena um recurso para o projeto que ele já fez ali entre João de Barro e o Jardim Califórnia, que também emenda aquelas ruas ali, e arrume aquela ponte que final de semana caiu um carro dentro daquela ponte mais uma vez. Isso aí é mensal, todo mês cai, quando não é um carro é uma moto, trazendo assim transtorno para quem passa naquela rua ali. Então, desde já pedi para o Carlos Sirena aí que faça o asfalto também para emendar aqueles bairros ali, e reforçar também a palavra aí do vereador Luciano Oliveto. A gente aprovou aqui para a prefeitura fazer o financiamento Finisa na Caixa, no valor, eu acho que, se não me engano, 18 milhões, para terminar de pavimentar as ruas de nossa cidade. Aí eu vejo essa importância aí desse dinheiro vir a prefeitura pegar e licitar todas essas outras obras que precisam ser feitas, porque todo ano é gasto com dinheiro, jogando cascalho nas ruas, molhando as ruas, e a população tendo transtorno com poeira, com lama e com água dentro das casas. Então, fazendo esse asfalto vai melhorar muito e ajudar aí a toda esses bairros que precisam dessa pavimentação asfáltica. Também, desde já, quero agradecer aí o Daniel Leal, junto com o prefeito Carlos Sirena, Tony Araújo, está atendendo o pedido desse vereador lá na Paranorte, um pedido que já fiz há uns 20 dias atrás, sobre patrulhamento e cascalhamento daquelas ruas que estavam precárias, onde já começaram, semana retrasada, a jogar uma terra nos pontos mais fundos. E também, eu acho que essa semana ou na outra semana, está indo outra equipe para cascalhar o distrito de Paranorte lá. Eu consegui um cascalho ali com o Dr. Rubens, o Cetolinho, ele doou o cascalho para estar atendendo o distrito de Paranorte. Também consegui um tubo com um rapaz lá que trabalha no cartório, um pau ocado para estar abrindo uma rua São Paulo lá, que também precisa urgente ser aberta, onde várias casas estão naquela rua, e sempre é uma dificuldade para a população estar passando naquela rua. Também, desde já, quero cobrar aqui o pessoal da prefeitura que dê ordem de serviço o mais rápido possível para a empresa que ganhou, para arrumar aquelas ruas ali de Jardim Paranaguá, onde a população cobra desse vereador diariamente, onde já foi feita a licitação, e parece que eu recebi informação do secretário Júnior que até agora não foi dada ordem de serviço, porque está havendo a parte da documentação. Então, peço desde já ao prefeito aí que dê essa ordem de serviço aí para que a empresa comece a tampar aqueles buracos lá, que realmente já faz 2 anos aquela novela. Então a gente precisa estar arrumando, sei que da boa vontade do prefeito estar arrumando a cidade. Então, desde já aí pedir aí urgência para estar arrumando aí, liberando essa empresa para estar arrumando aquelas ruas ali do Jardim Paranaguá. Desde já agradeço a todos, boa noite, obrigado.
Bom, para finalizarmos, eu gostaria só de ressaltar essa questão que nós vimos ontem através das redes sociais, da imprensa local, que é a reabertura da unidade do JBS aqui no nosso município, que foi uma notícia que nós recebemos com muito bom grado, porque nós sabemos das dificuldades que nós temos aqui, da baixa da arrecadação no nosso município, inclusive, sabemos que, além de ser uma grande geradora de empregos e renda aqui na nossa cidade, o JBS também é uma grande geradora de impostos que vai cair nos cofres da prefeitura, através do ICMS, que é repassado pelo governo estadual. Então, nós sabemos que isso vai melhorar também a arrecadação da nossa cidade. Então, gostaria de dizer aos que nos ouvem através das redes sociais, também os que nos ouvirão amanhã através da Rádio Tucunaré, que nos dias 15 e 16 de junho, ali no Cine, estará a equipe do JBS e da Prefeitura para receber esses currículos de quem deseja trabalhar ali na unidade, aqui na unidade de Juara. Então, se você tem esse interesse, não perca tempo, já vá o mais rápido possível para o seu currículo ser analisado e você ser chamado para uma possível entrevista. É importante também nós, enquanto vereadores, lutarmos pela manutenção dessa planta aqui em Juara, dessa unidade aberta, né? Porque nós sabemos que a reabertura da unidade é decorrente também do incêndio que teve em Diamantino, e as pessoas estão um pouco aflitas, vereador Heraldo Marquito, com medo de eles abrirem aqui, depois reformarem lá, e lá reativar e aqui fechar novamente. Então, a gente tem que lutar para que essa unidade continue aberta aqui na nossa cidade, conversar com o ministro da Agricultura, conversar com o governador, conversar com todo mundo que a gente conhece da política, para a manutenção dessa planta, que vai ajudar muito a nossa cidade, além de trabalharmos também para que ela seja habilitada para exportação, que aí sim nós saberemos que ficará ainda mais difícil do fechamento dessa unidade aqui na nossa cidade. Então, nós temos essa boa notícia, que é a reabertura, que irá proporcionar aí muita melhoria, muita coisa boa para o município de Juara, e convocamos a população a se inscrever nessas vagas de emprego. Eu quero agradecer aqui a presença, que já foi, né, da minha mãe, Rosângela, da minha avó, Ivone, que está com 70 e tantos anos, operada da coluna, e veio aqui prestigiar a nossa sessão nesta noite. Gostaria muito de agradecê-las. Agradecer também a Aparecida, que está aqui novamente, o Carlos, a Eduarda, o Marquitinho, todos os servidores dessa Casa de Leis, a imprensa também que nos acompanha, e todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu convido a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará em 19/6/2023. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.